Bom dia, senhoras e senhores deputados. Penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Hoje vamos começar com uma audição por videoconferência da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar. Como sabem, foi a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e cujo objeto é sobre a contratação e formação dos TEP e condições técnicos de emergência pré-hospitalar, é melhor dizer assim, e condições de trabalho e da frota de ambulâncias. Cumprimento a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar. Penso que já estamos em condições de poder cumprimentar o Dr. Vítor Matos, Presidente, Dr. Carlos Silva, Vice-Presidente, Doutora Maria João Melchior, Vice-Presidente também. Não estou a ver, mas pergunto se me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvir.
Sim, estamos a ouvir.
Ah, muito obrigada, muito bom dia e obrigada pela vossa disponibilidade. Penso que vos foi enviada uma grelha de tempos que costumamos seguir nestas audições e passava sem demoras ao grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do PS. Senhora deputada Susana Correia, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, os seus membros da delegação, o Senhor Presidente Dr. Vítor Matos, a Senhora Vice-Presidente Doutora Maria João Melchior e o Senhor Presidente Dr. Carlos Silva. Esta audição a requerimento oral do Partido Socialista vem em resultado das audições já feitas anteriormente sobre a contratação dos técnicos de emergência pré-hospitalar e as condições de trabalho e da frota de ambulâncias. Estiveram nesta comissão o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e o Conselho Diretivo do INEM, a requerimento do Bloco de Esquerda, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu, no decorrer destas audições, e tendo em conta a importância e a abrangência desta matéria da emergência pré-hospitalar, ouvir também a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar. Ouvimos anteriormente o Sr. Presidente e Vice-Presidente do Sindicato do STEP e o Sr. Presidente do INEM. Foram abordados assuntos muito relevantes e identificadas algumas dificuldades sentidas, como as condições de trabalho, a pouca atratividade da carreira, a contratação elevada, mas com elevada taxa de abandono, a necessidade de equipamento e de formação adequados e também a frota de ambulâncias, entre outras questões pertinentes. Percebemos que existe ainda um conjunto de dificuldades que são reconhecidas e que tem existido um esforço contínuo para melhorar as condições aos profissionais e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. É importante sublinhar que os portugueses reconhecem ao sistema de emergência pré-hospitalar um trabalho notável e é crescente a valorização em ter este serviço acessível. Reconhecem a sua capacidade humana e técnica como um fator de forte segurança do sistema. É consensual a extrema relevância que a emergência pré-hospitalar adote uma cultura de melhoria contínua que deverá contribuir para responder aos cidadãos de forma eficaz no compromisso com a qualidade, o ambiente, a segurança e a formação profissional. Os cuidados de emergência pré-hospitalar são um fator muitíssimo importante nos cuidados de saúde que se querem de qualidade e acessíveis e são fundamentais na excelência da prestação de cuidados em linha com medidas de desenvolvimento sustentável, desmaterialização de processos, inovação e integração de cuidados. Mas mais importante é mesmo ouvirmos a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, na certeza de que todos os contributos serão muito importantes para o fim último, que é a prestação de cuidados de qualidade e sem deixar ninguém de fora. Esta pandemia trouxe-nos grandes combates, grandes desafios, mas trouxe também descobertas e conquistas. e uma delas é de que os resultados serão tanto melhores quanto maior a articulação e o compromisso de todos. As questões que eu deixava aqui deixar à sociedade portuguesa têm a ver com a sua visão nesta área da emergência pré-hospitalar, que medidas entendem ser necessárias para promover maior eficiência e qualidade nos serviços prestados, e também já foi abordada a importância da criação da especialidade da medicina de emergência, o que pensam sobre esta questão. Desde já, agradecer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E eu passava desde já a palavra à Sociedade Portuguesa de Emergência Hospitalar para responder, faz favor. Sr. Doutor, não estamos a ouvi-lo. Penso que não terá o som ligado. Dizem-me que tem o microfone desligado, Sr. Doutor. Talvez por causa dos headphones, não sei. Às vezes os headphones complicam aí com o som. Não, Sr. Doutor, não. O quê?
É clicar no símbolo do
microfone. Tem que clicar no símbolo do microfone. E talvez tirar o cabo dos headphones, não? Não sei. Já tirou. Ainda agora testámos, não foi?
Foi.
Mas nós aguardamos, não se preocupe. Estará agora? Ainda não? Não? Nós estamos a ouvir o som dos movimentos, não? A sua voz é que não conseguimos ouvir.
É outra pessoa.
Ah, é de outra pessoa. Ah. Eu tenho aqui a indicação que a doutora Maria João Melchior está com o microfone, conseguimos ouvi-la pelo som dos movimentos. Ah, agora parece que sim. Fale-se, doutora. Não. Então. Sr. Doutor, já tentou clicar no som do microfone?
Ele acabou de sair. Saiu para voltar a entrar.
Isto são sinais dos tempos que vivemos. Já estamos habituados. Pois, mesmo com testes de prepararmos, muitas vezes isto acontece.
Sr. Presidente, enquanto o Sr. Presidente não vem, se calhar se me for permitido, eu começo já por responder a algumas das questões colocadas.
Com certeza. Faz favor.
Antes de mais, em nome da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, cumprimentar todos os presentes na pessoa da Sra. Presidenta, como que foi. E agradecer o convite que nos fizeram. Ora bem, relativamente às questões que nos foram colocadas, a visão da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar para esta área, nós temos desenvolvido algum trabalho, bastante trabalho neste sentido, e aquilo que nós entendemos como primordial será considerar a atividade de emergência médica pré-hospitalar uma atividade essencial ao Estado de Direito Democrático. Isto em comparação com outros países que já o fizeram. Relativamente à visa da sociedade para a emergência pré-hospitalar, nós entendemos que o atual sistema precisa de ser totalmente reformulado, porque apresenta lacunas, apresenta situações menos claras, diga, nomeadamente naquilo que diz respeito à formação. A formação será, neste momento, e é aquilo que a sociedade tem verificado e temos discutido amplamente em sede própria este tipo de situações, nós precisamos de uma formação de nível superior para os técnicos de emergência médica, para os técnicos de emergência pré-hospitalar, para os tripulantes de ambulância de socorro. E precisamos aqui de uma outra coisa, que é acabarmos, de certa forma, com esta confusão com as nomenclaturas dos tripulantes de ambulância. Porquê? Porque temos os tripulantes de ambulância de transporte, temos os tripulantes de ambulância de socorro e depois temos os TEPs, os técnicos de emergência pré-hospitalar da carreira especial do Instituto Nacional de Emergência Médica. E, portanto, isto cria aqui um conflito de identidades. A sociedade, neste sentido, e já enviou uma missiva aos diversos grupos parlamentares e ao seu secretário de Estado, solicitando que alguma coisa fosse feita neste sentido. Relativamente à formação, novamente, é preciso uma formação de nível superior para garantir a qualidade desta formação. É preciso integrarmos a paramedicina, que é uma ciência, que é a ciência da medicina, que faz a gestão e a educação naquilo que é a emergência médica, para seguirmos os padrões mais elevados em termos de emergência médica pré-hospitalar. A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar está neste momento a desenvolver alguns projetos com algumas entidades de ensino superior, ou com uma entidade neste momento de ensino superior neste sentido, que é a importação da paramedicina para Portugal. Estabeleceu diversas parcerias com entidades dos Estados Unidos e do Reino Unido para percebermos na realidade a essência, portanto, da paramedicina, como é que a podemos adaptar ao nosso país, como é que podemos melhorar, o que é que se pode fazer para melhorar, portanto, todo este sistema. E é, de facto, pertinente que esta questão da... Nós deixamos de chamar formação e passamos a chamar educação. É, de facto, pertinente que esta questão da educação na emergência médica pré-hospitalar seja, de facto, repensada, seja de facto levada e tida em consideração e que de facto se faça alguma coisa, porque nós não podemos ter de maneira nenhuma. E é assim, nós conhecemos naturalmente que a população reconhece a atividade de todos estes operacionais, nós também a reconhecemos, o esforço que fazem, os conhecimentos que vão adquirindo após os cursos que fazem, que decorrem da lei para o efeito, para poderem tripular as ambulâncias, mas esta formação é muito pouca. Em nenhum país do mundo nós temos pessoas a tripular ambulâncias com 175 horas de formação. Temos o exemplo, por exemplo, da Ucrânia neste momento, que está a desenvolver paramédicos. Aquilo que a Sociedade de Emergência Pré-Hospitalar defende é a criação de nível superior, naturalmente, do técnico de emergência médica nível 1, técnico de emergência médica nível 2 e o paramédico. Isto vai dar aqui um aumento substancial à qualidade do socorro que é prestado e vai servir como reforço para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos ter menos doentes a entrar nas unidades hospitalares, vai dar uma consistência diferente a todo este sistema. E penso que respondi às perguntas que foram colocadas.
Obrigada, Sr. Doutor. Não sei se estão respondidas todas as perguntas ou se algum membro da sociedade ainda quer complementar alguma questão, se posso passar para outro grupo parlamentar.
Permita-me só, por favor, dizer que não sou doutor.
Não estou o quê?
Permita-me só referir que não sou doutor.
Ah, muito bem. Então, se não há, da parte da sociedade, mais esclarecimentos neste primeiro pedido...
Posso,
Pode, doutora.
Muito,
Pode, faz
muito
favor.
bom dia. Antes de mais, permitam-me cumprimentar todos e agradecer-vos por nos receberem nesta nossa casa. Eu queria apenas complementar uma coisa relativamente àquilo que o Dr. Carlos Silva disse, que tem a ver também com, obviamente, o que a senhora deputada nos perguntou relativamente às audições que foram feitas a esta questão do pré-hospitalar. E gostava apenas de dizer que o INEM faz 15% da emergência em Portugal. Os restantes 85% da emergência em Portugal são feitos pelo Serviço Nacional de Bombeiros e pela Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, dizer que realmente os TEPs ou os técnicos de emergência pré-hospitalar que só existem no INEM e são realmente uma fasquia muito, muito pequena daquilo que se faz em emergência pré-hospitalar, e seria realmente importante alargar tudo isto a quem realmente também faz a emergência. Isto só mesmo para complementar. Outra coisa também relativamente à especialidade da criação de medicina de urgência, emergência, foi assim que a senhora deputada falou. Eu sou médica, trabalho há 25 anos exatamente em emergência, porque é aquilo que eu gosto de fazer. E, portanto, reconheço sem dúvida nenhuma que é prioritária também a criação dessa especialidade, até para haver uma melhor ligação entre o hospital e o pré-hospital. Não sei se necessitam de mais alguma coisa. Muito obrigada.
Obrigada. Uma informação muito importante. Obrigada. E passava então agora ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor. Também, como sabe, dispõe de 5 minutos.
Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar todos os elementos da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar que estão hoje connosco. O PSD reconhece a importância dos técnicos de emergência pré-hospitalar na Estrutura Nacional de Emergência Médica. E são públicas as razões de queixa dos referidos profissionais que exercem funções no âmbito do INEM. O PSD considera que as condições na assistência pré-hospitalar têm de ser uma das prioridades do Estado, porque se trata, na maioria das vezes, de salvar vidas. E reconhecemos a necessidade da revisão da carreira para resolver as questões que levam ao abandono da mesma, e estando conscientes também da falta de recursos humanos, que naturalmente estarão a dificultar a prestação de serviço na emergência médica. Aliás, preocupa-nos o abandono dos profissionais, que nos últimos 5 anos ultrapassou os 300, e entendemos que isto deve ser um motivo de reflexão. O PSD entende também que, neste contexto, é dever do Governo promover o diálogo e a concertação para se chegar a soluções úteis, construtivas e viáveis, devendo evitar situações extremas que não raramente prejudicam o serviço público e, no caso vertente, a própria qualidade e acessibilidade aos cuidados de emergência médica que ao SNS cabe prestar aos cidadãos através do INEM e também dos corpos de bombeiros. Relativamente ao primeiro motivo desta audição, a contratação e formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar, gostaríamos de perguntar, na vossa opinião, qual ou quais são as razões para o abandono de tantos profissionais. Gostaríamos também de perguntar se sabem a razão pela qual ainda se encontra por publicar o acordo coletivo de carreira especial que se encontra negociado desde 2018. E no que concerne à formação, porque é que não existe nenhum técnico formado, passando já mais de 5 anos da publicação da carreira TEP? No vosso entender, a formação para os TEP é insuficiente e já que falamos também aqui nos corpos de bombeiros, entendem que, do ponto de vista de formação, esta formação também está adequada a esses profissionais? Por último, se acham que o INEM tem ou não tem capacidade para encontrar uma solução para estas questões que se levantam no âmbito da formação. Por outro lado, a dificuldade dos recursos humanos acarreta problemas e atrasos no socorro e na prestação do serviço de emergência médica pré-hospitalar. Entendem que existe, ainda que pontualmente, problemas no socorro pré-hospitalar? Relativamente às condições de trabalho, temos tido nota de problemas inerentes à frota de ambulâncias, problemas inerentes à falta de condições das bases do INEM, sobretudo nas condições que não permitem dignidade aos profissionais que trabalham para o INEM. Sabem se existem muitos casos de falta de condições nas bases do INEM ou de falta de ambulâncias. Por último, sabemos também que existem equipamentos de emergência médica que avariam ou que estão em falta nos veículos de emergência e se entendem que esta situação pode colocar em causa a assistência médica e, de forma inerente, em risco de vida também dos portugueses que são assistidos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, agradecer a presença nesta Comissão de Saúde. De facto, este debate iniciou-se já há 15 dias atrás, salvo erro, com audições ao Conselho Diretivo do INEM e ao Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, resultado de requerimentos do Bloco de Esquerda e resultado também de alguma contestação que existe dentro do INEM por parte dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que reivindicam, entre outras coisas, e parece-nos que justamente, uma melhoria da carreira, a contratação de mais profissionais, a melhoria também da frota operacional e a própria operacionalidade dessa frota, etc. Isso parece-nos tudo importante, porque realmente se nós formos olhar para a rotação destes profissionais, especificamente deste grupo profissional, técnicos de emergência pré-hospitalar, no INEM, percebemos que todos os anos saem dezenas de profissionais e isso é sintoma de alguma coisa, quer dizer, não é uma coisa que aconteceu num ano, ela acontece regularmente e isso é sintoma que provavelmente as condições de trabalho, de carreira, de remuneração não vão ao encontro das expectativas dos profissionais e também não fazem justiça àquilo que é o trabalho que estes próprios profissionais têm enquanto técnicos de emergência pré-hospitalar. Por isso parece-nos que no INEM estas matérias devem ser revistas e também, isto já extra-INEM, e já tem mais a ver até com a vertente legislativa, seja da Assembleia da República, seja do Governo, deve haver uma revisão de carreira destes profissionais. Portanto, eu começava exatamente para perguntar à SPEP qual é o entendimento sobre esta carreira, sobre a necessidade da sua revisão, sobre o que é que deve constar nessa carreira, etc. Depois há aqui uma outra questão que foi levantada pela primeira intervenção dos representantes da sociedade, da SPEP, que tem a ver com o facto de existir muitos profissionais que tripulam ambulâncias de emergência pré-hospitalar, que não são técnicos de emergência pré-hospitalar, não estão integrados nesta carreira especial de profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica, mas que têm outras categorias diferentes de TEP por não estarem com essa vinculação ao INEM. Eu, na verdade, parece-nos que provavelmente o socorro pré-hospitalar teria a ganhar com alguma harmonização de funções, com alguma harmonização de carreira, com alguma harmonização de condições remuneratórias, etc. E também não nos parece descabido que muitos destes profissionais que já trabalham no socorro pré-hospitalar possam integrar os quadros do INEM. Na verdade, o INEM já contratualiza muito socorro pré-hospitalar com outras instituições. Na verdade, estes profissionais já fazem esse trabalho, por isso não nos parece uma ideia a ser posta de parte, aliás, parece-nos uma ideia que deve ser estudada. No entanto, a posição do Bloco, e isso conhecerão de certeza, é que algo tão importante, algo tão sensível, algo tão fundamental como são os serviços de saúde, como é a prestação de cuidados de saúde, seja pré-hospitalar, seja hospitalar ou pós-hospitalar, à população, deve ter uma gestão pública, deve estar integrado no setor público e, por isso, era importante perceber quando a SPEP diz, e bem, ou constata que existe uma miríade de grupos profissionais e de profissionais que estão repartidos entre INEM, corporações de bombeiros, Cruz Vermelha, etc., o que entende que deve ser, então, a solução. Da nossa parte, parece-nos que pode haver a integração destes profissionais em organismos públicos, sob gestão pública, porque parece-nos que algo tão importante como socorro pré-hospitalar deve, obviamente, ser de gestão pública, porque essa é que respeita o interesse público das populações. Mas gostava de perceber também qual é o modelo, então, preconizado por parte da sociedade para esta questão que foi levantada pela mesma. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se o grupo parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, se quer usar da palavra. Pronto, não havendo pedidos de palavra, penso que não há mais senhores deputados inscritos. E faço sempre assim um compasso de espera, visto que temos senhores deputados que estão a participar de forma remota e é sempre bom fazer este compasso de espera, porque nem sempre nos ouvem em tempo útil. Portanto, posso confirmar que não há pedidos de palavra. Passava desde já a resposta em bloco à Sociedade Portuguesa de Emergência Hospitalar. Se faz favor, disponham do tempo como acharem conveniente. Faz favor.
Então, muito bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir agora.
Finalmente estamos em condições.
Pronto, isto acontece, os problemas
acontece,
técnicos.
Acontece irregularmente, faz favor.
Bom dia a todos, até a todos os deputados. Vou tentar aqui, de uma forma muito sucinta, responder aqui algumas questões e depois passar aos meus colegas também para responder. O que a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar defende é a criação da profissão do técnico de emergência médica, que deve ser transversal a todos os parceiros, incluindo o INEM, à Cruz Vermelha e também aos bombeiros. Neste momento, há uma situação que foi criada à carreira do TEP estritamente para o INEM, mas foram deixados de fora os outros parceiros. Obviamente que 85% do socorro pré-hospitalar em Portugal é feito pelo parceiro bombeiros, em que os outros 25% são distribuídos entre a Cruz Vermelha e o INEM. Quando nós temos assimetrias destas, em que basicamente todos os TEPs do INEM estão encostados ao litoral, todo o restante do país foi esquecido. Quer dizer que a formação, a educação naquilo que será o técnico de emergência médica, culminando naquilo que será o paramédico, é uma evolução que tem que ser feita obrigatoriamente para que os portugueses possam ter os cuidados de saúde cada vez mais adequados. Naquilo que respeita às ambulâncias e aos equipamentos, existe uma norma europeia, se a memória não me falha, em 1789, que quando é transcrita para a legislação portuguesa, ela não é transcrita na totalidade. Portanto, existe uma legislação europeia no que concerne às ambulâncias, no entanto, ela não é transcrita na totalidade. E vou dar aqui um pequeno exemplo. Enquanto nos outros países da comunidade europeia, um desfibrilhador automático externo é obrigatório numa ambulância de emergência, na legislação portuguesa ela é opcional, quando isto não deveria acontecer. Isto é um pequeno exemplo. Portanto, acho que a evolução terá que passar pela uma profissão, a criação da profissão que será transversal a todos estes parceiros, para que estes possam, que são o garante do socorro em primeira linha de todos os portugueses. Aquilo que será o socorro mais diferenciado, nomeadamente o socorro medicalizado, conhecido pelas viaturas médicas, em que consiste numa equipa de médico e enfermeiro, elas também estão quase todas sediadas naquilo que é o litoral e não no restante país. Portanto, se nós tivermos equipas altamente qualificadas que chegam em primeiro lugar ao doente, muito provavelmente vamos ter uma menor ativação destes meios mais diferenciados, que são caros ao erário público. Ter um médico e um enfermeiro na rua constantemente a fazer aquilo que eventualmente não lhes compete, e se tivermos técnicos de emergência médica, paramédicos na rua, e eventualmente estes conseguirão fazer um trabalho de excelência, conseguirão adotar todas as medidas corretivas naquilo que será a qualidade do socorro aos portugueses. Bem, basicamente acho que isto responde a algumas perguntas. Vou passar então ao Carlos Silva para ele dar continuidade àquilo que foi as perguntas. Carlos.
Voltando aqui à questão da formação e que nós chamamos de... Foram colocadas as perguntas se, no nosso entendimento, se esta formação é suficiente. Claramente que é suficiente. E volto àquilo que dizia há pouco tempo atrás, que é um tripulante de ambulância de socorro. Um corpo de bombeiros tem 175 horas de formação, mais cerca de 30 horas de estágio, calculo. O tripulante de ambulância de transporte tem cerca de 50 horas de formação. E o TEP, a carreira especial do INEM, tem cerca de 910 ou 920 horas. Nós entendemos que este número de horas em termos de educação, uma barra de formação, que é claramente insuficiente. E daí estamos a desenvolver, portanto, os modelos dos quais também já demos conhecimento aos seus. Relativamente à questão da carreira, nós defendemos a criação, conforme disse o Sr. Presidente, e muito bem, nós defendemos a criação da profissão do técnico de emergência médica e nesta em lugar todos os intervenientes do sistema integrado de emergência médica, quer sejam os bombeiros, vermelha, INA. Isto para termos uma uniformização, aquilo que foi aquilo que o deputado referiu muito bem. Relativamente à questão do porquê do INEM não ter conseguido concretizar, passado estes anos todos, a formação do técnico de emergência para hospitalar. No nosso entender, prende-se com a falta de médicos, com a competência de emergência médica para os estágios. Isto, muito sinceramente, já era previsível acontecer. O modelo de formação é, desde o seu início, inexecuível. Por motivos de diversas ordens que eu, nesta cena, irei depois, quando passar a palavra à tradutora Maria João Melchior, ela estará por dentro deste assunto melhor do que eu. Pronto, e basicamente, às questões que foram colocadas, a nossa resposta é esta. Doutora Maria João.
Muito obrigada. Não sei se estão a me ouvir. Posso continuar?
Pode, muito bem. Estamos a ouvi-la bem.
Obrigada. Pronto. Então, tentando pegar aqui em algumas das coisas que realmente nos foram perguntadas, e começando pelo Dr. Alberto Carvalho, a quem cumprimento, quais as razões do abandono do STEP, nomeadamente no Instituto Nacional de Emergência Médica? Eu acho que tem claramente a ver com a desvalorização ou a não existência da profissão. As pessoas sentem-se realmente completamente desvalorizadas, porque o que é ser... as pessoas quando fazem um concurso, quando concorrem para uma carreira dentro do INEM, entendem que vão fazer realmente emergência médica. E infelizmente não é isso, não é isso que acontece. A grande maioria das vezes, os tripulantes das ambulâncias INEM, e eu não vou chamar TEP, já vou explicar porquê, fazem pura e simplesmente serviços de táxi para uma urgência hospitalar. Isto é sabido por todos. Penso que é muito pouco entendido realmente, ou realmente não se quer encarar muito bem isto que realmente se faz. É muito fácil fazer atendimento no Centro de Orientação de Doentes Urgentes a um pedido de ambulância e despachar uma ambulância. Isto é realmente extremamente fácil. Fazer uma triagem, importante, perceber realmente qual é a situação de emergência ou não emergência que existe do outro lado. Perceber realmente quais são os meios que são importantes para aquela situação, ou perceber que não são importantes meios nenhuns. Confiar nas pessoas que estão nas ambulâncias e que transmitem dados, ou que deveriam transmitir dados para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Confiar que quando eles dizem a pessoa só pediu uma ambulância, porque até vai ter uma consulta do outro lado do hospital e aproveita a boleia. Peço desculpa pela expressão. Confiar que isto seja realmente verdade e dizer muito bem, então não é uma situação de emergência, a pessoa vai arranjar outra maneira de se deslocar ao hospital, ao centro de saúde, que se calhar resolve muito mais facilmente a maioria dos problemas. Isto é difícil. É difícil, leva eventualmente a reclamações e, portanto, é muito mais fácil despachar uma ambulância. E é muito mais fácil dizer, e peço desculpa, mas é isto o muito frequente, não digo habitual, mas digo muito frequente nos centros de orientação de doentes urgentes, dizer, já que estão aí, transportem. Portanto, isto é fácil, tem apenas a ver com uma questão de evitar reclamações. Resultado, o pessoal sente que não está realmente a fazer o serviço para aquilo a que se candidatou. As urgências hospitalares estão sobrecarregadas, como todos sabemos. E as pessoas usam e abusam daquilo que deveria ser emergência médica. Se calhar, quando a emergência mesmo surge, os meios estão ocupados em situações que não o são. Se calhar esta é capaz de ser uma das razões principais que leva as pessoas a abandonarem. Realmente eles sentem que não fazem, não estão minimamente a fazer aquilo para que concorreram, aquilo que se propuseram fazer. Outra coisa que eventualmente realmente contribui para o abandono dos tipulantes do INEM, volto a dizer assim, terá a ver realmente com a não existência da profissão. Isto já foi falado. Mas o que se passa realmente é que a carreira do TEIP, do técnico de emergência pré-hospitalar, foi criada em 2016, pelo Decreto-Lei 19 de 2016, em 15 de abril, portanto já lá vão 5 anos. Esta carreira, entre aspas, eu digo entre aspas, perdoem, mas depois se calhar vão perceber porque é que eu digo isto, foi criada apenas para os tipulantes do Instituto Nacional de Emergência Médica. Mais uma vez, apenas eles podem ser tempos. Esta carreira foi criada e administrativamente, todos os elementos do INEM, sejam os que faziam socorro nas ambulâncias, sejam os que faziam atendimento nas centrais de orientação de doentes urgentes, foram automaticamente passados administrativamente a TEP, a Técnico de Emergência Pré-Hospitalar. A formação das tais 900 e tal horas que o Dr. Carlos falou foi iniciada, não foi nunca completada, é verdade, e as pessoas sentem que realmente lhes falta alguma coisa, porque as pessoas quando querem trabalhar nesta área querem poder fazer realmente a diferença na rua, eles não conseguem fazer. Porquê que a formação não foi terminada? Penso que tem a ver também com duas ou três situações, que tem a ver com a irrealidade das coisas que são propostas e que são escritas. Ponto número um, o INEM tem, quanto a nós, quanto a mim, peço desculpa, um exagero de funções na emergência para o hospital, e não só, no transporte interhospitalar, etc, etc. Pronto, porque o INEM... Por lei, é o INEM que tem de fazer tudo. E quando eu digo fazer tudo, digo contratar os tripulantes, digo fazer socorro, digo coordenar o socorro, digo formar as pessoas que fazem o socorro, auditar as pessoas que fazem o socorro, e normalmente temos uma mesma pessoa a fazer três ou quatro coisas diferentes, a formar, a fazer, a executar e depois a auditar. E isto realmente torna-se perfeitamente irrealista, quer dizer, é muito, por muita gente que o INEM tivesse, por muita competência que tivesse e que tem, é completamente impossível fazer tudo ao mesmo tempo, nem é correto, não é correto que eu audite o meu colega que trabalha comigo, que trabalha comigo todos os dias na ambulância, não é, por um lado isto. Por outro lado, também, quando foi delineada a carreira TEP, foram feitas algumas reuniões com a ordem dos médicos e foi definido aquilo que seria necessário para que aqueles tripulantes passassem a ter a designação de TEP, Técnico de Emergência Médica Pré-Hospitalar. E mais uma vez, aquilo que foi, entre aspas, definido que seria a formação é perfeitamente irrealista e completamente impossível de pôr na prática. Tem a ver com o número de estágios que é exigido, tem a ver com as exigências que são feitas para a pessoa poder dar formação ao STEP. Eu posso dizer, por exemplo, só a live de exemplo, que na região norte, as pessoas que trabalham diretamente, ou as pessoas que colaboram com o INEM, as pessoas médicos, a quem é exigido a competência em emergência médica para formar estes técnicos, somos 3 pessoas. É óbvio que é impossível fazermos 60 horas de estágio numa ambulância com cada um dos tripulantes, quando nós também temos as nossas 40, 50 horas de trabalho no hospital neste momento. E por outro lado, é realmente completamente impossível ao Instituto Nacional de Emergência Médica fazer a formação de todas estas pessoas. São atualmente 972 técnicos, é verdade, assim designados, mas sem a formação. Que eu saiba, completaram-se 2 cursos na parte teórica, não com as condições exigidas na lei. Isto tem que ser dito, porque realmente não é possível, mas completou-se a formação teórica. Falta realmente depois todos os estágios para fazer. Neste momento não há realmente um único TEP que seja TEP. Pronto. E mais uma vez, então, continuamos aqui a falar só à volta dos tripulantes do Instituto Nacional de Emergência Médica. E mais uma vez, deixamos todas as outras pessoas para trás em termos de formação. E não deixamos as pessoas, os tripulantes, deixamos o país inteiro a precisar de socorro. Realmente, se pensarmos bem, quando nós ligamos 112 e quando o outro lado entendem que nos deve ser enviada uma ambulância, e estou a falar nas coisas mais simples, podemos ter desde uma ambulância que nos vem com um TEP, com a tal formação incompleta, mas que a tem, até uma ambulância que nos vem com um tripulante de ambulância de socorro, um TAS e um TAT, que é aquilo que é exigido na lei, portanto, tripulante de ambulância de transporte e tripulante de ambulância de emergência, e isso, como digo, são formações perfeitamente básicas, para não dizer outra coisa, mas podemos ter perfeitamente uma ambulância que nos vem apenas com 2 TATs, ou podemos ter uma ambulância que nos vem até com pessoas sem formação nenhuma. São voluntárias e, portanto, teoricamente não deveria ser exigida tanta formação. E, portanto, temos uma enorme disparidade nas competências de quem realmente nos socorre. Outra coisa que me parece também que leva de alguma maneira à grande desmotivação de todas as pessoas que trabalham no pré-hospitalar tem a ver com a falta de coordenação no socorro. Mais uma vez, o Instituto Nacional de Emergência Médica compete a coordenação do socorro pré-hospitalar. O Instituto Nacional de Emergência Médica tem, como sabem, 4 centros de orientação de doentes urgentes, Porto, Coimbra, Lisboa e Faro, que entretanto voltou a abrir, mas já esteve fechado. E depois, em cada uma destas grandes zonas, digamos assim, há uma infinidade mais de centrais de coordenação, ou dos bombeiros, ou da Cruz Vermelha, ou da Proteção Civil, ou da Câmara, ou do Serviço Municipal, seja o que for. E, portanto, isto torna extremamente difícil a real coordenação dos meios. Porque o INEM está a coordenar meios seus, mas também está a coordenar meios dos bombeiros, também está a coordenar meios da Cruz Vermelha, também está a coordenar meios que de outras entidades que eventualmente serão importantes quando se faz o socorro. E todos eles estão em sítios diferentes. Portanto, não há um coordenador, há 10, 15 coordenadores e não há ninguém que realmente mande. Na lei está descrito, mas na prática não há. E isto gera, obviamente, muita confusão em quem faz o socorro na rua. Relativamente também ao equipamento, já agora também gostava de dizer uma coisa que acho que é importante, e depois ficaremos todos novamente à vossa disposição. O equipamento de uma ambulância é extremamente importante, obviamente, tal como o equipamento hospitalar. Mais importante o equipamento do que o equipamento é a formação das pessoas dentro. Se a pessoa que estiver lá dentro tiver uma excelente formação, tiver uma formação de excelência, se calhar não é tão importante assim a falta de equipamentos. O importante é mesmo a falta de formação das pessoas que estão dentro de uma ambulância. De qualquer maneira, deixem-me dizer-vos também que, por lei também, mais uma vez, também cabe ao Instituto Nacional de Emergência Médica a auditoria relativamente aos equipamentos das próprias ambulâncias. Por exemplo, falando do plano de desfibrilação automática externa, também cabe ao INEM a fiscalização dos DAEs que existem espalhados em recintos desportivos ou em grandes centros comerciais. E, portanto, mais uma vez, o INEM tem que fazer tudo. E, obviamente, não consegue.
Terminou, doutora?
Não. Sim, muito obrigada.
Obrigada, doutora Maria João Melchior. E eu passava agora novamente a palavra aos grupos parlamentares que me solicitarem. Não sei se mais algum dos senhores faz favor. Senhora deputada Susana Correia, do PS, faz favor.
Obrigada, senhora presidente. Esta minha intervenção é mesmo só para agradecer todos os esclarecimentos bastante completos que aqui nos deixaram e efetivamente percebemos as dificuldades e a importância deste trabalho contínuo na organização e na articulação do socorro. Agradeço desde já. Obrigada.
Obrigada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Não havendo mais pedidos de palavra, damos por terminada esta audição. Senhor Presidente, senhores Vice-Presidentes da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, muito obrigada pela vossa disponibilidade, votos de boa saúde e, se for caso disso, boas férias.
Muito obrigada.
Obrigada. Disponham da Comissão Parlamentar de Saúde quando precisarem. Faz favor, senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião.
Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigado.